No próximo dia 10 deste mês, né, começa um curso de extensão da Universidade Estadual de Maringá com o apoio do Escritório de Cooperação Internacional da UEM, e é um curso bilíngue em português e inglês, e é um curso sobre igualdade de gênero no esporte. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com o professor associado do Departamento de Educação Física da UEM, que desenvolveu este curso, Carlos Herald Júnior, que está aqui com a gente então, no estúdio. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Luciana. Obrigado a você pela oportunidade e meus cumprimentos aos ouvintes da CBN.
A gente que agradece também a presença aqui no estúdio. Para começar, né, esse curso então vai tratar sobre igualdade de gênero no esporte. Existe desigualdade, muita desigualdade de gênero no esporte? Como é que é?
A desigualdade de gênero que existe em outras dimensões na vida social manifesta-se também no esporte. Uhum. Então, o curso ele é pensado a partir, veja lá, um curso que tem o apoio do programa de pós-graduação em educação física, associado, né, ao UEM-UEL. É um curso que tem apoio do Escritório de Cooperação Internacional, o ECI, da nossa universidade também. Então, assim, é um fenômeno que acontece em escala global. Né? Então existe, né, uma desigualdade de variadas manifestações e que durante o curso a gente vai tentar, não digo entendê-las, mas discuti-las, né, com as pessoas que tiverem interesse em abordar essa temática, seja do ponto de vista dos esportes, né, porque o curso é voltado, digamos assim, ele foi pensado por um professor de educação física e terá a participação de outras duas professoras de educação física, a professora Nathalie Carvalho e a professora Giovana Moura, que são doutoras em educação física e que também discutem essa questão, né, relacionada de que forma as relações de gênero, a desigualdade, né, entre gênero, acaba se manifestando no mundo desportivo, seja no ensino, seja no esporte de alto rendimento.
Para quem é voltado esse curso?
O curso é voltado para todas as pessoas que têm esse interesse, em primeiro lugar, em discutir como é que o esporte manifesta esse traço cultural, que é um traço, né, que tem acompanhado a humanidade já há um bom tempo, né, que é esse fenômeno da desigualdade entre gênero. É voltado para as pessoas que se interessam única e exclusivamente, né, por discutir essa desigualdade em outros campos, seja educação, seja comunicação, seja em outras esferas trabalhistas. E também, assim, é voltado para todos aqueles que querem também refletir sobre o seu processo de aprendizagem, pelo fato do curso ser bilíngue. Eu acho que tem um pouco essa dimensão que eu acho que é bastante interessante, que, reitero, ela é fruto de uma iniciativa muito oportuna no Escritório de Cooperação Internacional em estimular os professores e as professoras a oferecerem cursos, seja em idioma estrangeiro, em qualquer idioma que seja, e seja um curso bilíngue, como é a minha natureza. Quer dizer, você vem para o curso também não só absorver ou trazer experiências e informações sobre a desigualdade de gênero no esporte, mas também todos nós, eu também, né, seremos confrontados com essa experiência de tentar comunicar, né, dúvidas, conhecimentos, saberes, incertezas, não apenas na nossa língua materna, mas também em outro idioma, que nesse caso será a língua inglesa.
E como vai ser então essa dinâmica de um curso bilíngue? Como é que é? Vai ter tradução?
Acho que é importante, assim, enfatizar, em primeiro lugar, assim, que a universidade ela tem oferecido todas essas condições. Mencionei agora há pouco o Escritório de Cooperação Internacional, mas assim, na universidade também tem o programa Paraná Fala Inglês, que já há um bom tempo tem ofertado cursos para instrumentalizar os docentes a ministrarem cursos com o idioma, no caso, a língua inglesa. Né? Então, assim, a dinâmica ela é variadíssima. Você não tem uma única dinâmica. Você pode, por exemplo, você teria uma realidade se o curso fosse ofertado para pessoas que não falassem português. Então, eu seria obrigado a falar necessariamente no idioma que aquelas pessoas compreendem, que muito possivelmente seria a língua inglesa. No nosso caso aqui, serei eu, professor, falante de língua portuguesa, alunos que possivelmente serão alunos falantes de língua portuguesa, tentando comunicar algumas informações, alguns conhecimentos em língua inglesa. Então, assim, a gente está assumindo que, para as pessoas que se interessarem no curso, a gente considera que o envolvimento com a língua inglesa que existe no ensino superior, ele capacita as pessoas a terem uma participação que seja significativa para elas. Evidentemente que num grupo de ensino, enfim, numa sala de aula, você tem pessoas com diferentes níveis de proficiência. Mas é importante enfatizar que aqueles que se sentirem à vontade para falar apenas em português ou não entenderem alguma coisa que eventualmente for falada em inglês, não há problema nenhum. Ninguém será avaliado pela sua competência linguística dentro do idioma. Né? O que a gente vai tentar fazer é, olha, as pessoas que se sentem à vontade em se manifestar ou misturar os dois idiomas, elas serão estimuladas a fazê-lo justamente para vivenciar esse empenho, não é? De não apenas aprender um determinado assunto, discutir um assunto, mas também pensar na maneira como manifesta, não é, esse conhecimento. Nesse caso, meio que tentando se equilibrar ali, né, num equilíbrio bastante complicado entre né, um idioma e o outro.
Mas se tiver no público alguém da comunidade fora da universidade, então, que não fale inglês, daí vai ter tradutor? Como é que vai ser?
Não, a gente vai, assim, a todo momento, né? Eu vou tentar fazer as pessoas ficarem absolutamente à vontade. Se não entenderem alguma coisa, acho que elas podem se manifestar. Né? Você tem hoje, no campo, né, da mediação tecnológica, variadas ferramentas que ajudam as pessoas a diminuir essa distância.
Acompanhar o raciocínio.
Acompanhar, né? Então, assim... Mas, e aí tem uma outra questão que vale a pena ser enfatizada. Então, como será um falante de língua portuguesa, né, se comunicando, tentando se comunicar em língua inglesa, a perspectiva é que o próprio inglês ele fica mais aproximado de todos nós. Né? Seria diferente se tivesse um professor
sei lá,
né, que falasse, né, como língua, né, como sua primeira língua, a língua inglesa. Então, ali é o empenho mesmo desse experimento pedagógico. E, né, nos momentos em que isso for efetivo, for interessante, for significativo, a gente vai se comunicar em língua inglesa. Mas reitero, né, o convite também para as pessoas participarem é para vivenciarem isso. E como conversávamos há pouco, na universidade há muitas pessoas que têm essa condição de pelo menos se expor a esse tipo de tentativa. Né? E por isso, e às vezes assim, institucionalmente não tem esse apoio. Eu acho que isso que o edital ali do Escritório de Cooperação Internacional que nos ofereceu apoio para elaborar o curso, por isso que eu acho que é um edital bastante pertinente. Porque, olha,
é de graça o curso?
O curso é gratuito, né? O curso é gratuito, embora, assim, para elaborá-lo, né, eu recebi, estou recebendo um apoio, né, uma ajuda de curso, uma bolsa, que é financiada, né, pela Fundação Araucária, para justamente tentar criar essa rotina. Mas, assim, a tua pergunta é muito pertinente, porque, de fato, todos nós, eu e mais quatro colegas ali que fomos aprovados no edital, a gente está encarando isso como um laboratório pedagógico mesmo, de ver como é que vai acontecer isso, quais serão os problemas, né, o que a gente pode melhorar e, claro, estimular outras colegas que se sintam, né, interessados nessa dimensão, né, de se comunicar no outro idioma, que façam tentativas semelhantes no futuro.
É um curso online ou presencial?
Nós, pela opção de ampliar o acesso, né, pela opção de tornar a presença mais, menos problemática, nós optamos por fazer remotamente. Então, será o curso que acontecerá mediado pela plataforma Google Meet. Né, nós teremos encontros a partir do dia 10, né, às quartas-feiras, às 20 horas, né, às 20 horas. E serão, né, de 12 a 15 encontros que ocorrerão ali, né, aproximadamente 1h30, 2 horas. E o curso também ele terá não apenas atividades síncronas, ou seja, discussões que acontecerão no momento ali na quarta-feira, né, às 8 horas da noite, mas também nós utilizaremos outras plataformas para que nós façamos as interações também durante a semana, sempre com essa expectativa de que as pessoas se exponham a essa condição de expressar, comunicar as suas ideias, porque é um tema candente, é um tema assim, para quem lida com esporte, para quem lida com contexto de ensino, essa problemática ela é bastante interessante. Então as pessoas têm coisas a dizer sobre isso, têm experiências. Nós teremos professores de educação física, nós teremos atletas. Vale a pena mencionar que a professora Giovana Moura, que é uma das participantes do curso, ela é atleta de rugby, né? Ela foi atleta da seleção brasileira de rugby. Então, assim, tem uma participação direta com esse envolvimento esportivo. Então, a gente está convidando a todos que tenham esse interesse e que venham participar, né? E, de fato, a tua questão também referente à dinâmica linguística, ela é fundamental. Gostaria de enfatizar que, né, não será uma barreira. Evidentemente que há essa perspectiva de um ensino superior, a presença do idioma, da língua inglesa, ela é bastante efetiva. Nós lemos artigos, nós escrevemos artigos, né, assistimos webinars, enfim, nós participamos, apresentamos trabalho. Então, no contexto do ensino superior, essa tentativa de se expor, essa tentativa de tentar entender uma relação pedagógica dentro, né, da língua inglesa, não será... Será um desafio, né, mas não é um impeditivo para que você... Ah, eu não sei falar inglês. Né, quer dizer, certamente alguma coisa você sabe e certamente nós que ministraremos o curso estamos aqui nos empenharemos, né, para fazer com que essa circunstância seja mais plena, mais, né, cheia de significado para todas e todos os participantes.
Agora, sobre o tema do curso, a igualdade de gênero no esporte, de que forma a desigualdade se manifesta no esporte?
É importante enfatizar assim, que o esporte, como nós conhecemos hoje, né, Luciana, os historiadores sempre hesitam, né, em estabelecer datas assim, né, iniciais, e tal, mas é um fenômeno que, da forma como nós conhecemos hoje, é do século XIX para cá, uhum, né, quando uma prática associada única e exclusivamente como lazer começa a assumir outras relevâncias, por exemplo, a relevância econômica. Né? Uhum. Ele começa a se tornar um campo de trabalho, ele assume uma relevância pedagógica, no sentido assim, olha, o esporte educa as pessoas, uhum, para serem melhores cidadãos, cidadãs. Né? Então, assim, a desigualdade, em primeiro lugar, ele se manifesta no acesso a essas práticas, né? Porque você tem, né, isso, é construído socialmente diferentes papéis designados a homens e às mulheres, e esses papéis, eles vão sendo utilizados como filtros. Olha aqui, ó, essa prática você pode fazer, essa prática você não pode. Então você vai tendo um direcionamento cultural para determinadas práticas. E para quem é professor de educação física, isso fica muito claro, né? Porque nas aulas de educação física, para algumas modalidades, nós temos que fazer um empenho para as meninas participarem, por exemplo. Né?
Tipo?
O próprio futebol, embora tenha ganho espaço, né, as meninas têm pleiteado essa participação, ainda há alguma resistência. Uma resistência que não vem, acho que é menos das meninas, porque elas aceitam quando são criadas essas oportunidades interessantes para que elas se envolvam. Né, vemos aí, né, o futebol feminino, né, crescendo a cada dia. Mas assim, né, por outro lado, tem a resistência que é feita, que é oferecida pela própria, sei lá, os próprios professores. Né? Às vezes nas escolas você tem dificuldade de encontrar um horário de treinamento voltado a essa modalidade, a outra modalidade. Então as modalidades de luta também conhecem um pouco essa diferença. Quem é professor de educação física também já observou a dificuldade que às vezes existe, né, para você engajar os meninos em práticas, não saindo um pouco do esporte, mas na dança, por exemplo. Né? Uhum. Então, assim, de uma certa forma, aqui no século XX, quando o esporte começa a ganhar essa visibilidade, os grandes eventos começam a surgir, não é? As pessoas começam a incorporar o esporte como uma coisa importante para a vida delas. Então as mulheres, né, tiveram que pleitear e lutar para que, né, queremos fazer isso também, queremos praticar isso também. E uma segunda forma de desigualdade, aí, pegando um esporte mais de rendimento, enquanto uma dimensão de trabalho, conversávamos também agora há pouco, né? Quer dizer, você tem modalidades que, a despeito, né, da equivalência técnica entre homens e mulheres, recebe menor atenção da imprensa, né, recebe uma menor remuneração.
O futebol é um exemplo.
O futebol e tantas outras, talvez, as últimas informações que colhi, parece que o tênis, né, é uma modalidade que tem executado ações para equalizar os valores dos prêmios, por exemplo. Né? Uhum. Mas a discrepância de prêmios... nós vamos pegar a Copa do Mundo de futebol, ainda é baixa, embora tenha diminuído, esteja diminuindo, né? Quer dizer, ainda é bastante sensível. Então, assim, é uma desigualdade que também que acaba também afetando, né, as relações, a ideia, né, de você ser diminuída, no caso, por ser mulher, na relação entre atleta e técnico, a relação entre atletas e torcedores. Até, né, uns tempos atrás, fiz a avaliação de vários artigos científicos que fazem aí a análise da cobertura esportiva das modalidades, né, das modalidades de rendimento. Então, assim, já é um achado já consagrado na literatura que a forma como o esporte feminino é coberto, é apresentado à sociedade, é diferente. Então, as fotos são diferentes.
Ah, é? E qual é a diferença?
A diferença é que, por exemplo, né, vamos pegar uma modalidade de vôlei. Se você registra um time masculino sendo campeão, um atleta de destaque, você coloca uma foto dele ali executando um movimento difícil, né, tentando pegar uma bola que estava dada como perdida, atacando de uma maneira veemente, marcando um ponto, ao passo que as imagens, né, dos times femininos valorizam mais a beleza, valorizam mais, né, determinadas posições que deixam o corpo feminino mais exposto. Então teve, né, tem ainda, né, muita discussão em relação ao tipo de vestimenta que as atletas usam. Então em várias modalidades você teve uns tempos atrás, né, um debate.
Vôlei de praia, né?
Vôlei de praia, acho que o boxe também teve, né, a tentativa, uhum, vamos colocar uma vestimenta que chama mais atenção dos espectadores por deixar o corpo da mulher, né, com uma determinada estética, né, uhum, mais assim, né, que valorize, né, a dimensão sexual. Então, tudo isso explicita, né, variáveis que deixam claro que há uma desigualdade e que, claro, né, como as pessoas se envolvem com as práticas, elas tentam questionar isso e tentam verificar até que ponto elas são inquestionáveis. Então, não são transformáveis. E eu acho que esse que é o cerne do curso. A gente dificilmente vai oferecer respostas a essas questões, mas chamar a atenção para que, né, para iniciativas, né, que existam, que eventualmente existam, né, nas várias esferas governamentais, em coletivos que existem ao redor do mundo, que, por exemplo, buscam a igualdade de pagamento, né, tentar diminuir essa diferença. Então, é um tema que de fato toca, né, tem essa dimensão formativa, né, do que são, né, os homens, os meninos e as meninas, o que somos, né, enquanto homens e mulheres, focalizando, mais uma vez, essa dimensão da vida social, que é uma dimensão gigantesca, belíssima, que produz muitas imagens, que produz muito dinheiro, que é o esporte.
Uhum. Professora, será que um dia a gente vai ver uma jogadora de futebol brasileira aqui no Brasil ganhando o mesmo, por exemplo, que um Neymar?
É difícil, né? Eu também tenho vontade de fazer, né, prognósticos, mas o que a gente consegue observar bastante, com bastante contundência, é que a distância é gigantesca e que há espaço para que essa,
pra mudança,
pra essa, que essa distância seja minorada. E essa diminuição, ela, né, deve ser, talvez, né, passível de políticas públicas, deva ser tributária de uma mudança cultural bastante relevante, né, em vários aspectos, não só do esporte profissional, mas a maneira como as práticas corporais são valorizadas por homens e por mulheres, né, a condição que as mulheres têm de fazer as suas práticas, a valorização, né, do trabalho referente ao cuidado, referente à atenção com os filhos e com as filhas. Então, tudo isso implica num futuro em que essa distância seja diminuída de maneira importante, almejando, evidentemente, como horizonte, que essa igualdade se estabeleça também, né, sobretudo nessa dimensão econômica, né, do mundo do trabalho envolvendo as atletas e os atletas.
Ao longo dos últimos anos já houve mudança, já houve avanço nessa área?
Sim, né? Os dados demonstram que o que era um abismo, hoje ainda é um abismo, mas é um abismo mais, como é que eu posso lhe dizer?
Menos profundo.
Um abismo, né, que, enfim, né, que o mais importante, assim, é que você vê o processo, né, de uma, né, que é de um espaço se fechando, mas aí ainda há espaço, como ele disse, né, para essa luta, para essa demanda e, sobretudo, de reflexão sobre a natureza que, né, dessa manifestação. Quer dizer, é algo que, como ele fala, impacta duramente as crianças, o que elas desejam. Então, essa ideia, né, de muitas meninas quiserem, né, elas querem se envolver em determinadas práticas, mas encontram barreiras cotidianas dentro da própria casa, né, começando por lá e chegando à escola, chegando, enfim, às mídias, que as impedem de atingir um desejo. Eu quero ser um atleta, né, dessa modalidade, eu quero participar dessa. Né.
Dentro de casa também?
Veja bem, né, se a gente assume que é uma manifestação cultural, acho que tem essa dimensão aqui e agora e tem a dimensão estrutural, né, de uma cultura, de uma época, né, do patriarcado, enfim, da divisão social do trabalho, da divisão social de classes, e que acaba reverberando, né, nas minúsculas ações do dia a dia, né, com os pais, com as mães, com os meninos, com as meninas, na escola, enfim, na vida fora.
Uhum. Tá certo, professor, muito obrigada. Bom, para participar do curso, qual é o caminho?
Ah, é verdade, muito bem lembrado.
Faltou perguntar, né, isso.
Estamos no Instagram, né, temos um perfil do curso que é Sport Gender UEM, né, Sport Gender UEM, tudo junto, né, temos ali, se você acessar, tem ali informações sobre o curso, na bio tem o formulário, né, de inscrição, tem o programa do curso, eu estou à disposição também para resolver dúvidas referentes a essa dinâmica linguística e reiterando, né, que é um curso gratuito, embora seja um curso pensado para o ensino superior, né, as pessoas que, né, que não estejam no ensino superior ou que se interessam por essa questão, sintam-se absolutamente convidadas, porque, né, não é um impeditivo, né, serão absolutamente bem-vindas, porque o que nós queremos é justamente ampliar essa participação da maneira, né, mais efetiva possível.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes.
Nós conversamos com o professor associado do Departamento de Educação Física da UEM, Carlos Herald Júnior, que falou sobre o curso, um curso sobre igualdade de gênero no esporte, que será ministrado a partir do dia 10 de janeiro.